Quem está conosco é a profissional da odontologia, dentista, doutora Fabíola Zanin, para a gente falar sobre a saúde bucal no inverno, né? Porque precisa de cuidados também e são necessários. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, a todos aqui da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do que acontece no inverno que atrapalha a nossa saúde bucal, né?
Baixa temperatura e tem muita gente que às vezes não tem aquela aguinha quente ali no banheiro, algum lugar que vai fazer a limpa escovação.
Já se arrepia todo.
Vou deixar, não, deixa para amanhã.
Aí não façam isso, já vamos começar com a primeira, né? Vamos escovar.
Não faça isso, né? Escovação é importante, seja no inverno, no verão, né, doutora?
Sim, sim. No inverno, assim, a gente acaba vendo no consultório que existem mais queixas. As pessoas vêm falando mais de dor nos dentes, sensibilidade dentária, aquele arrepio, como tu falou, né? Essa alteração de temperatura, água muito gelada de manhã, depois esquenta, daí fica esse calor, depois gela de novo. Uhum. Então, as pessoas vêm no consultório falando mais de sensibilidade, até a gente ia conversar, né, assim, o que acontece no inverno, quais são as diferenças que acontecem no inverno. Essa temperatura mais baixa, ela dá mais sensibilidade nos dentes, os pacientes vêm com mais, às vezes, um processo que estava quietinho ali, ele tinha uma cárie, estava escondida, só que não se queixava, porque a cárie, às vezes, ela demora para causar a dor, não é assim, o dente está cariado, está doendo. Quando ele dói, já é quase um tratamento de canal mesmo.
Ah, porque a cárie em si, superficial, ela tá mais por fora.
É, assim,
vai corroendo,
ela vai comendo. Aí, quando ela chega lá pertinho do nervo, aí que começa a doer. Então, às vezes o paciente deixa assim, só vou procurar quando vai doer meu dente. Quando você for, já às vezes é tarde para só restaurar. Daí você vai ter que investir e fazer um tratamento de canal. Aí é mais custo. Então, quanto mais você vai ao dentista, mais supervisionado você está e menos você vai ter que investir em tratamento depois.
Tá, mas aí, essas queixas, elas são comuns no inverno?
Pois é engraçado, mas assim, sensibilidade dentária acontece mais por causa o ar tá mais frio, então principalmente pessoas que respiram pela boca, aquele ar frio passando no dente, o dente, ele só responde com dor. O que acontece? No dente, a gente, diferente da pele, na mão, a gente consegue sentir o quê? Se é quente, se é frio, se tem pressão, tudo isso a gente consegue. Porque a gente tem vários receptores nervosos para cada coisa. No dente, a gente só tem receptor de dor. Então, se é muito quente, dói. Se é frio, dói. Se encostou numa parte que está descoberta, que não tem o esmalte cobrindo, dói. Porque ele só sabe responder com isso. Ele não consegue dizer, tá muito gelado esse negócio. Ele vai doer. Então, no inverno, o ar tá frio, ele bate no dente, ele gela mais. Aí vai ter a resposta de dor.
Essa, até para as pessoas entenderem. Então, independente se é frio ou quente, alguma coisa que bateu ali que a gente pode dizer, na polpa, como é que é?
Onde
é que bate? Para as pessoas entenderem. Porque a gente fala, dor do dente. Ah, mas o dente não dói, que dói a gengiva. Mas o que, que é? Onde é que acaba batendo?
O esmalte, assim, o dente ele tem três partes. A parte de fora, que é uma camada dura, é o esmalte dentário. Ela é a coisa mais dura que a gente tem no corpo. Não tem nada no corpo mais duro do que o esmalte. O osso é mais duro? Não, é o esmalte. O esmalte ele é bem resistente. O miolo do dente chama dentina. A dentina ela tem vários túbulos que se comunicam da parte externa do dente até o nervo, que é lá o meinho. Então, quem dói é o nervo. Só que quando a cárie chega na dentina, ela já estimula direto lá para o nervo. Então, é como se tivesse uma ligação da parte externa com a interna, estimulando o nervo e aí dando aquele choque. Então, quando o paciente tem uma cárie, se está no esmalte, a cárie não dói. Se está na dentina, pode começar a doer. Quanto mais próxima do nervo ela vai crescendo essa cárie, mais dor dá. E aí começa a ter inflamação, e aí o paciente começa a sentir aquele coração batendo nos dentes, porque daí a cárie já está bem evoluída. Então, tem pacientes que às vezes não tem cárie, mas tem uma parte que está descoberta do esmalte, que teve uma retração da gengiva, que daí a dentina, que é o meio, está exposta. E aí quando bate o gelado ali, dói. Não é a gengiva que dói, é o próprio dente por causa do frio.
No inverno, por causa do frio, às vezes a pessoa tá... vai correr, vou dar uma corridinha agora aqui. Daí ela já tem o costume de estar mais...
De boca aberta, boca daí aberta. Respira mais. E também uma outra coisa que acontece no inverno, assim, mais crise de sinusite. Tá. Aí as pessoas têm mais dor, às vezes, nos molares superiores, porque a ponta da raiz do dente de cima, do molar, lá os dentes do fundo, ela é bem encostada no seio maxilar, na parte superior ali, onde tem a sinusite. Então, às vezes, a pessoa tá com gripe e começa a andar e bater, descer degraus. Aí ela sente essa pressão, parece que todos os dentes de cima estão doendo.
Sabe quando tá muito frio, faz...
Bate os dentes de frio.
É, isso. Também...
Pode, assim, ó, quando bate os dentes de frio é porque a gente tem uma... É uma forma do corpo tentar produzir calor. Então, a gente tem o arrepio, né? O pelo afasta, assim, pra gente... ter uma proteção de calor ali na pele e bate o dente para como se estivesse fazendo um exercício, uma coisa assim para estimular o calor. E aí, se bater de dentes também, se está batendo muito, pode ter um dente que já está debilitado, quebrar alguma coisa, mas aí quem quebra mais é o bruxismo. É quem aperta à noite, tem aquele ranger de dentes. Ali só o bater é mais difícil, só se o dente estiver bem comprometido com algum problema.
Você falou da cárie, né? Claro, a gente tá falando da questão aí do cuidado do dente no inverno, né? Mas a cárie também tá relacionada justamente a isso. Se não escovar, vai virar uma cárie.
Aí, assim, claro.
Ela desenvolve quanto tempo?
Para uma cárie começar a ter dor?
Porque ela vai começando ali superficialmente e depois...
Sim, olha, tem pacientes, às vezes a gente até acompanha. A gente pede radiografias, assim, para ver se tem alguma cárie no meio dos dentes. E se a cárie é bem pequenininha, tá só no esmalte, eu acompanho essa cárie, sabe? Porque às vezes ela... para, mas só se ela estiver no esmalte. Então, o paciente melhora a higiene, começa a usar flúor, passa fio dental bem direitinho, a gente vai acompanhando a evolução daquela cárie.
Faz alguma raspagem, alguma coisa
aí,
ali?
Aí, quando é bem pequenininha, a gente pode não fazer nada. Se ela já começa, assim, a gente vê que acumula sujeira, que está em cima do dente, né? Você passa a sonda, ela tem como se fosse esburacando o dente, né? Vai fazendo uma cavidade... Aí sim, você tem que selar o quanto antes, porque aí a cárie não passa. É uma coisa que a gente, eu brinco assim, ó, com o tempo tudo passa, menos a cárie que só cresce.
Só cresce.
Então, se a gente escolhe alguma para acompanhar, ela tem que ser realmente acompanhada, porque, eu acho que eu tenho uma manchinha aqui, eu vou deixar. Aí quando viu, a cárie cresceu, virou canal, mas não tem um tempo assim, ó. Tem cáries que levam anos para... dá um problema de canal. Em crianças, as cáries, elas evoluem mais rápido, porque o dente de leite, ele é mais macio, assim, ele não tem tanta parte inorgânica. Então, a cárie, ela consegue comer o dente mais rápido. Um dente permanente, ele já tem mais matéria orgânica, daí a cárie não evolui tão depressa. Então, tudo vai depender.
Bom, voltando para a questão da sensibilidade, né? É que tudo está ligado, né? Uma coisa com a outra. Se você não cuidar dos dentes, vai dar cárie. Se não cuidar da cárie, vai ter que fazer um tratamento de canal.
E até perder o dente.
E pode levar
pior.
A perda também. Né?
E eu brinco com meus pacientes assim, ó. Os dentes, Deus dá duas vezes, né? E a terceira a gente tem que comprar. Então, assim, ó, vamos cuidar, porque são joias, né? Colocar um dente é um investimento que o paciente faz e é um tratamento tão simples, é um cuidado tão barato que a gente tem todo dia, que é fazer a escovação, usar o fio dental. Então, às vezes os pacientes eles se queixam, né? Que assim, ir no dentista é chato. Mas a parte fácil é em casa. Vai no meu consultório para fazer a parte tranquila, fazer uma profilaxia, cuidar dos dentes, fazer aquele polimento que você não consegue fazer em casa para deixar teus dentes mais brancos, a sua gengiva mais saudável, e aí a gente vai cuidando de tudo.
E aquela questão de saúde, né, doutora Fabiola? A gente está falando da saúde bucal, né?
Sim.
Mas ir ao dentista não quer dizer que é só quando você está sentindo uma dor, né?
Sim.
É um acompanhamento necessário.
É um acompanhamento, porque assim, ó, a saúde ela começa pela boca. Quando você tem os seus dentes íntegros, você come melhor, você tem uma digestão melhor, então você absorve melhor os nutrientes. Então, tudo começa na boca. A digestão começa na boca, porque começa a liberar ali as enzimas para degradar o carboidrato já na boca, com a saliva. Então, cuide que vai tudo é bom, tudo é mais fácil.
No inverno, como tem essa questão de mais sensibilidade por conta do frio que você falava... E como é que faz para diminuir daí essa sensibilidade, aliviar um pouco isso?
Sim, o que a gente pode fazer? No consultório, a gente tem um tratamento com laser, a laser terapia, que ela como... Imagina que o dente está como se fosse um fio desencapado de dor, dando aqueles choques. O laser, ele vai neutralizar essa despolarização, esse mal-estar ali dos dentes. Então, o laser, ele vai agir ali para regularizar.
Não dá para fazer isso,
É muito legal, assim, é um tratamento... que o laser hoje tem que estar no consultório de todos os dentistas, porque a gente usa para sensibilidade, quando faz a restauração, antes de colocar o material, aplica o laser, que daí ele já vai ter menos sensibilidade pós-operatória. Casos de herpes, afta, recuperação da mucosa, ele é amplamente utilizado, assim, em tudo a gente consegue aplicar. Então, a gente faz esse tratamento com a laser terapia, flúor, aplicar flúor, então fazer bochechos com flúor. No consultório a gente faz um flúor mais concentrado. Em casa, o que, que o paciente pode fazer? Usar cremes dentais para sensibilidade. Então, o que, que a gente tem no supermercado? Sensodyne, tem várias da linha da Sensodyne, pode utilizar. Eumex Sensitive, já encontra em farmácia, mas é um creme dental muito bom, tá? Às vezes é uma competição ali entre o Eumex e o Sensodyne. Colgate Sensitive, também é da linha dos dessensibilizantes. E aí vai do gosto dos pacientes, né? Às vezes a gente recomenda uma pasta, o paciente, ah, eu não gostei muito desse sabor, o importante é que use.
Que tem ali sensitivo, quer dizer que ela...
Que é para sensibilidade. Tá. Daí ela vai ter cloreto de estrôncio, vai ter arginina, alguns componentes que ajudam a tampar aquela dentina que está exposta. Uhum. E aí, qual que é o cuidado que o paciente tem que ter? Ah, eu comprei essa pasta, eu vou usar só à noite. Não, você tem que usar por um mês, em todas as escovações.
Às vezes a pessoa faz isso, né? Usa ao longo do dia aquela que é um custo mais...
Mais caro, eu vou deixar só para usar de vez em quando. Ou, eu não gosto muito do gosto dela, então eu vou deixar só para usar à noite. Não, você precisa usar em todas as escovações, porque ela vai formando uma camada protetora. Se você escova com a outra pasta, que você costuma, ela vai remover o que é Sensodyne.
Não vai ter resultado aí.
Aí não vai ter resultado, porque tu coloca e tira. Tá. E nunca consegue tampar bem essa dentina que está exposta. Uhum. E aí tu fica se arrepiando todo. Uhum. Mas também, assim, ó, a gente está falando de sensibilidade. Se o paciente, o que, que vai levar à sensibilidade? A exposição de raiz, né? Não tem cárie nesse caso. Mas pode ter uma cárie, pode ter uma fratura. Então, se você tem sensibilidade... Procura o dentista para fazer uma averiguação, né? Tipo assim, ó, vamos ver. Ah, não é cárie, não é fratura, tudo bem, é só a tua raiz ali que está exposta, é a sensibilidade dentária. Vamos fazer laser, vamos fazer flúor e creme dental para sensibilidade.
Por isso que é sempre bom ir, né, no consultório odontológico para fazer essa avaliação.
Assim, ó, uma coisa, a gente está assim, ó, vem ao nosso consultório, nosso orçamento a gente está sem custo. Então, assim, você vai passar com a gente para fazer a avaliação, a gente não está cobrando o valor de consulta, então aproveita, venha nos conhecer, porque a gente está num período assim de chamar os pacientes para o inverno, de cuidar, para que não aconteçam problemas maiores. Às vezes o paciente não quer ir, porque, não. Aí quando vem, dá uma pena, assim, puxa, se tivesse vindo antes, a gente conseguia um resultado melhor, um tratamento mais simples. E esse adiar, tudo que a gente deixa para depois... Sempre piora, né?
Verdade. Nessa questão da sensibilidade no frio, o dente, porque vocês cuidam a questão odontológica, bucal mesmo, né? Porque começa daqui, acho que dos lábios. Vai até na quase garganta, não sei, né?
Vai, a cabeça toda, eu digo assim, né? De orelha a orelha, do osso ióide ao
tudo cabelo. Influencia, né? Porque se for
aí,
cuidar
outra,
daqui...
Outra coisa também no inverno, assim, né, que a gente vê os lábios, né? Ah. Lábio seco, até você tá com lábio seco também.
Não, tem que estar sempre com uma...
Manteiga de cacau. Então, assim, ó, por que que acontece isso no inverno? A gente fica com o lábio mais seco, rachado, leva até sangramento, boca seca. A gente tem uma diminuição da umidade.
Isso é comum acontecer, né?
Muito comum. Agora, quanto mais seco o clima, mais o lábio sofre. E um erro que as pessoas fazem muito, que todo mundo tem, assim, ó, tipo, o lábio tá seco, o que que você faz? Passa a língua no lábio, né? Passa aquela saliva.
Vai ficar pior ainda.
A saliva, ela tem mais acidez e aí ela resseca ainda mais. Então,
acontecia muito quando era pequena, criança, né? Nossa. Tá ali, né? Aí passa, daí vai até aqui, né? Quase em cima.
Fica ferida do tudo o lábio ao redor. Mas, assim, eu tenho pacientes que até hoje, assim, ó, tava conversando e tá passando o lábio, a língua no lábio pra umedecer, mas isso é péssimo. O que que a gente tem que fazer? Usar uma manteiga de cacau, usar hidratantes labiais. As mulheres, elas gostam mais, assim, de cuidar bem do lábio. À noite, antes de dormir, passar Bepantol. Bepantol é uma pomada em supermercado. Aquela de passar no bumbum do neném. Uhum. É aquela lá. Passa no lábio, vai dormir, que o lábio vai ficar bem hidratado. E ele reconstrói, assim, ele se recupera para no dia seguinte poder passar os batons de novo. Então, a hidratação do lábio é fundamental. Os homens, eles têm mais dificuldade, às vezes, de querer...
É que a mulher já usa o batom e já tem aquela
película
ali, né?
E o homem, ele tem, às vezes, uma relutância, mas é importante, porque tu protege, principalmente com um fator de proteção solar. Aqui na nossa região, a gente é muito branco. Onde mais tem câncer de boca, câncer de face, é no lábio inferior. Tá. Porque o pessoal que trabalha no sol, coisa assim, é onde o sol bate mais. Então, usar um protetor solar nos lábios, que já vai hidratar e já vai
acho
proteger.
Que é interessante falar isso. O protetor solar, o protetor mesmo, que passa no rosto, eu posso passar
no
na
lábio,
boca normalmente,
pode,
sem problemas?
Sim, sem problema nenhum. Já dá aquela espalhada toda. E se não quer usar no rosto, quer só passar no lábio, usar esses com protetor solar, que daí pelo menos o lábio tá protegido.
E tem diversos tipos, né? Daqueles tubinhos, né? Sim. Tem rolon, tem bastão.
E tem,
tem alguns que não se adaptam com um certo tipo, né? Eu tenho um específico que eu tenho que utilizar.
Que tu gosta mais.
Que é o mais simples, que é o daquele amarelinho com a cara.
Da Nivea, será?
Não, da Nivea não me adaptei também. Mas imagino que tem o que é o mais simples. É amarelinho com o marronzinho a tampinha.
Ó, pode até ser sebo de carneiro, gente. Passa
um também
negócio,
pode. a questão é hidratar, deixar hidratado.
E aí, assim, a gente aproveita, já que tá hidratando, passa um protetor solar junto. Se a pessoa for adquirir, né? Eu vou comprar um protetor pros lábios. Já compra um com FPS ali de 30, para passar nos lábios e manter contra o sol também. Porque, às vezes, o pessoal pensa que no sol do inverno não queima.
Tá.
Queima. Tá sempre o efeito acumulativo ali. E a região sul é a que mais tem câncer de pele. Então, a gente tem que estar sempre se cuidando. Assim, a gente tá muito próximo do litoral, né? Pega a praia, quer ficar moreno, não fica, queima. E assim vai.
Bom, eu quero pedir licença a você. A gente vai fazer um aproveitamento aqui também dos nossos parceiros, nossos outros parceiros. E a gente volta na sequência falando, né, desse assunto importantíssimo, né? Porque quem é que nunca ficou com o lábio seco no inverno e quem não tem...
Sensibilidade.
Porque às vezes a pessoa mesmo cuidando dos dentes, ela pode ter essa sensibilidade,
sim,
né?
Sim, eu tenho. Eu tenho alguns desgastes, assim, por causa do bruxismo.
Tá.
E aí, bem nos incisivos, os dentes de baixo, assim, os meus têm uns desgastes. E aí, eu sinto, assim, ó, às vezes na manhã, quando respira pela boca... Dá um choquezinho, mas eu sei que é transitório. Aquilo ali vai passar e aí eu controlo. Mas...
Isso não quer dizer que a pessoa tá com cárie, que ela tá mal
cuidada? Nesse não, daí eu já sei que o meu não é, mas assim, eu faço um alerta para que porque as coisas agudecem, ficam mais agudas no inverno.
Tá.
Não é igual o pessoal fala assim, ai, parece que eu tô com mais dor nas costas. Parece que o inverno, ele vem, ele dá, faz uma danação com a gente. Ataca mais os joelhos, tá com mais dor no corpo, porque a gente fica mais contraído. Então, na boca, isso também acontece. E a gente precisa se cuidar também.
Muito bom. A gente traz na sequência aqui mais um bate-papo sobre esse assunto, que é importantíssimo também para você.